Alma Londrina, Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a 35ª edição da 6ª temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma e também nas ondas da UEL-FM 107.9, Música e Informação em Movimento. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com a palestra sobre o caso Varginha, que traz a Londrina o pesquisador e ufólogo Vittorio Pacatini. Depois, temos uma roda de conversa, arte e inclusão, na Biblioteca Pública Municipal de Londrina. E a gente encerra a programação com o Festival Demosul 2026. Neste sábado, o Royal Plaza Shopping recebe a palestra sobre o caso Varginha com o pesquisador e ufólogo Vittorio Pacatini. Confira na matéria. Um dos episódios mais conhecidos e controversos da ufologia brasileira volta ao centro das atenções em Londrina. O pesquisador e ufólogo Vittorio Pacatini, um dos principais responsáveis pelas investigações do chamado caso Varginha, estará na cidade no próximo dia 1º de agosto, para uma palestra aberta ao público no Royal Plaza Shopping. Desde 1996, Pacatini acompanha de perto as investigações sobre o caso que ganhou repercussão internacional após relatos de supostos encontros com uma criatura na cidade mineira de Varginha. Quase 30 anos depois, o episódio continua despertando curiosidade e dividindo opiniões.
Porque é considerado um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo. Ao longo dos anos, dezenas de testemunhas civis e militares, além de entrevistas e investigações independentes, contribuíram para manter o tema vivo. O caso Varginha continua despertando interesse porque muitas perguntas permanecem sem uma explicação definitiva, porém com bastante substrato, atraindo pesquisadores, jornalistas e o público em geral.
Ao lado do pesquisador Ubirajara Franco Rodrigues, Vittorio Pacatini participou das investigações de campo desde os primeiros dias do caso. Ao longo dos anos, o trabalho resultou em livros, documentários, conferências e palestras realizadas no Brasil e no exterior.
Desde os primeiros dias do ocorrido, participei diretamente da investigação de campo, entrevistando testemunhas civis, militares, analisando informações e acompanhando o desenvolvimento do caso ao longo destes últimos 30 anos. Este trabalho resultou em livros, palestras, conferências, documentários nacionais e internacionais, sempre com o compromisso de preservar os fatos e apresentar as informações com responsabilidade.
O caso Varginha teve início em janeiro de 1996, quando três jovens afirmaram ter visto uma criatura de aparência incomum em um terreno baldio na cidade mineira. A partir desse relato, surgiram versões envolvendo militares, equipes de resgate e supostas operações sigilosas. Embora documentos oficiais concluam que não há provas da captura de seres extraterrestres, pesquisadores da ufologia afirmam que diversos depoimentos e evidências merecem novas investigações. Para Pacatini, alguns aspectos continuam sem uma explicação definitiva.
Sem dúvida, o conjunto de depoimentos independentes que apresentam notável coerência entre si é um dos aspectos mais impressionantes. Especialmente os relatos das jovens que afirmaram ter visto a criatura e as informações relacionadas a Operação Militar de Segurança Nacional, realizada pelas autoridades. São elementos que, quando analisados em conjunto, continuam representando um grande desafio para qualquer tentativa de explicação convencional.
A palestra acontece no sábado, dia 1º de agosto, às 6 horas da tarde, no Royal Plaza Shopping, em Londrina. O encontro promete reunir pesquisadores, entusiastas da ufologia e curiosos interessados em conhecer detalhes das investigações, além de abrir espaço para perguntas ao público.
Convido a toda a população de Londrina e região para participar dessa palestra especial. Será uma excelente oportunidade para conhecer detalhes da investigação, imagens e informações obtidas ao longo destas últimas 3 décadas de pesquisa. Será um encontro para quem deseja compreender por que o caso Varginha permanece como um dos episódios mais intrigantes da ufologia mundial. E, claro, será um prazer compartilhar essa história com todos e responder às perguntas do público. Um grande abraço a todos.
Você está ouvindo o Podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
Hoje, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina recebe a roda de conversa Arte e Inclusão. Confira na entrevista. Como a arte pode promover inclusão e autonomia? Essa é a proposta da Roda de Conversa Arte e Inclusão, ministrada pela psicopedagoga e psicomotricista Silvia Cruciol. A atividade gratuita e aberta à comunidade acontece em Londrina nesta quinta-feira, dia 30 de junho, das 2 da tarde às 4 da tarde, na Biblioteca Pública Municipal de Londrina, na Avenida Rio de Janeiro, 413, no centro. O encontro faz parte da celebração dos 10 anos do Grupo Jaé e vai reunir profissionais, estudantes e interessados no tema para debater o papel da arte como ferramenta de transformação social. Silvia explicou como sua atuação como psicopedagoga e psicomotricista evidencia o papel da arte, da dança e do teatro no desenvolvimento de pessoas com deficiência.
Então, a arte, a dança, o teatro é uma ferramenta de autonomia para a inclusão deles. E digo mais ainda, é através da inclusão e da arte, eles conseguem se respeitar. Você vê que na apresentação, um ajudava o outro, um combinava com o outro, um aplaudia o outro. Então, essa inclusão, ela depende, né, de acontecer situações que possam levar a ter isso em relação a eles, né? E a arte, a dança, o teatro, a criatividade é realmente algo que faz com que eles incluam. Pensa outra coisa. Olha, eu não vejo. É por isso que eu falo, né? Que arte não é só lazer. Você vê como a arte pode influenciar processos de desenvolvimento. Pode ser realmente essa ferramenta, né, da comunicação. Porque para as pessoas especiais, eles foram desenvolvendo de tal forma que hoje a gente consegue, na apresentação deles e através da dança, entender o que eles estão querendo nos dizer.
De acordo com a psicopedagoga, durante a roda, a ideia é justamente sair do lugar comum. A proposta é discutir como a arte vai além do lazer e se torna comunicação, expressão e protagonismo. É um espaço para trocar experiências e pensar os desafios da inclusão dentro de espaços culturais. Silvia falou sobre os principais desafios que ainda precisam ser superados para garantir que os projetos artísticos sejam de fato acessíveis e inclusivos para todos os públicos.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? os desafios são muito grandes. É a primeira vez que a gente consegue, após muitos anos, né, 10 anos de Jaé, 30 de Escola Vagalume e Inclusão, a gente teve um projeto cultural, artístico promovido, tá, né, como esse do Promic. Por isso é um desafio muito grande, porque custa caro essa inclusão, porque custou muito caro para a Escola Vagalume, né, inclusive os finalmente dela. E a gente não quer que aconteça isso com o Jaé, porque o Jaé é muito importante na vida desses especiais. É muito importante que todos esses projetos artísticos continuem e a gente segue pedindo para que abracem a nossa causa.
Para finalizar, Silvia deixou um convite para quem está nos ouvindo e falou por que é importante participar de rodas de conversa sobre arte e inclusão.
Bom, a gente reforça o nosso convite para a roda de conversa que vai acontecer no dia 30 de julho, das 14 às 16 horas. Quem puder participar, venha se somar com a gente. Não precisa fazer inscrição, todos podem participar. Qualquer pessoa, principalmente você que tem uma criança, um adulto, um jovem especial, ou que tem alguém na família, ou que conhece alguém. Será um prazer a gente poder participar com vocês desse bate-papo.
Você está ouvindo o podcast da Alma, criatividade e informação em cada canto da cidade.
Para fechar, o terceiro bloco traz a edição 2026 do Festival Demosul. Confira. Londrina volta a ser palco de um dos festivais mais importantes da música independente brasileira. O Festival Demosul chega à sua 26ª edição, reunindo grandes nomes nacionais, artistas de diferentes regiões do país e uma programação que vai muito além dos shows. Entre os dias 7 e 16 de agosto, o festival ocupa diversos espaços da cidade, com apresentações musicais, feira criativa, oficinas, exposições e ações culturais que reforçam sua trajetória de resistência e valorização da produção autoral.
Olá, Tiago. Olá a todos e a todas. Aqui é Marcelo Domingues, diretor do Festival Demosul. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Alma Rádio Web pelo espaço e pela parceria. E antes de responder as suas perguntas, eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica do festival. O Demosul tem dois canais oficiais esse ano, que são o arroba demosuloficial no Instagram e o nosso site www.demosul.com.br. Lá vocês vão encontrar toda a programação do festival por dia, horário, locais e atividades. O festival começa no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, lá na Cervejaria Amadeus, com um show do Benegão e mais três bandas, e vai até o dia 16, com atividades todos os dias, encerrando no domingo, dia 16, no Saborear, lá no Zerão, com o palco Kids. Primeira vez a gente vai ter um palco infantil no festival.
Ao longo dos 26 anos, o Festival Demosul se consolidou como uma das principais plataformas de valorização da música independente no Brasil. Mais do que revelar artistas e promover encontro entre profissionais do setor, o evento ajudou a colocar Londrina no mapa da produção cultural nacional. Para o coordenador do festival, essa trajetória demonstra que a cultura também pode florescer longe dos grandes centros e transformar a realidade de uma cidade.
Manter o Demosul ativo por 26 anos é uma demonstração que a música independente pode se fortalecer para além dos grandes centros, né? O festival prova que cidades do interior também podem ser protagonistas na produção cultural, criando oportunidades para artistas, movimentando a economia criativa e formando público. Ao longo dessa trajetória, o Demosul se consolidou como espaço de descoberta de novos talentos, circulação artística e intercâmbio cultural, fortalecendo toda a cadeia da música. Eu acho que, além disso, o festival também contribuiu para descentralizar a cultura no Brasil, né? Em vez de concentrar as grandes oportunidades apenas nas capitais, a gente mostra que é possível construir um evento de relevância nacional a partir de Londrina, né? Conectando artistas, produtores e profissionais de diversas regiões, até de outros países.
Além da música, o festival também amplia seu compromisso social. Em parceria com o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, toda a programação contará com mensagens de conscientização, divulgação dos canais de denúncia e ações voltadas ao combate ao assédio e à violência contra as mulheres.
O DemoSul entende que um festival também é um espaço de convivência e de construção de uma sociedade mais respeitosa, né? Nessa edição, a gente vai realizar uma campanha permanente de conscientização sobre o combate ao feminicídio e ao assédio, com mensagens espalhadas pelo evento, o simpósio também, né, com convidados e temas específicos sobre isso, e a comunicação nas redes sociais e orientação ao público durante toda a programação, né? A gente quer que todas as pessoas que possam viver uma experiência no festival com segurança, com respeito e com liberdade, né? E a gente entende também, a música tem um enorme poder de transformação social. A gente acredita que ela também deve servir para promover direitos humanos, incentivar mudanças de comportamento.
Nesta edição, o público poderá acompanhar shows de Benegão, Black Pantera, Móveis Coloniais de Acaju e 13 bandas selecionadas entre as mais de 200 inscrições recebidas de todo o Brasil. A programação ainda inclui uma feira de economia criativa e um circuito cultural espalhado por diferentes pontos de Londrina. Entre as atrações confirmadas está Camarones Orquestra Guitarrística de Natal. A banda retorna ao palco do DemoSul depois de mais de 15 anos e promete um show instrumental marcado pelo rock, pela música latina e muita energia.
O Camarones é uma banda que circula muito, né? Que a gente tem nessa característica da banda a circulação como um pilar, assim, realmente. A gente já tocou no DemoSul. Acho que não a primeira formação da banda, olha, a banda está completando 18 anos, né, em 2026. Então, a gente tocou com a primeira formação e volta, tipo, 16, 15 anos depois, para tocar num festival que é importante, num festival que está retomando suas atividades. Então, a gente fica muito feliz de estar voltando ao DemoSul e de estar indo em lugares que faz tempo que a gente não vai.
O Festival DemoSul acontece de 7 a 16 de agosto em diferentes espaços culturais de Londrina. A programação completa e os ingressos estão disponíveis nos canais oficiais do festival. E nós encerramos ouvindo uma das músicas indicadas pela baixista Ana Moreno, Cumbiana, de Camarones Orquestra Guitarrística.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural da nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 30 de julho de 2026, episódio número 35. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, tivemos a palestra sobre o caso Varginha, a roda de conversa Arte e Inclusão e o Festival DemoSul 2026. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila e Marcos Salomé. Agradecimentos à UEL-FM 107.9, a Narasaka, Vitório Pacatini, Silvia Cruciol, Teixeira Quintiliano, Lúcio Flávio, Marcelo Domingues e Ana Moreno. Na produção e apresentação, Thiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do podcast da Alma.